menos de 6 meses para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em novembro em Belém, no Pará, a Embrapa prepara sua contribuição para o evento.
A empresa brasileira de pesquisa agropecuária está promovendo debates para encontrar soluções sustentáveis adequadas a cada bioma do país.
E é sobre isso que nós vamos conversar agora ao vivo com a presidente da Embrapa, Silvia Mascuá. Boa noite, presidente. Bem-vinda.
Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade.
Bom, a Jornada pelo Clima está percorrendo as regiões do país para levar o debate sobre a agricultura sustentável, né? A senhora pode explicar como é que está funcionando a campanha? Essas discussões serão levadas para a COP30 em novembro?
Sim. Nós, desde o ano passado, a gente tem planejado como a Embrapa poderia ajudar a mostrar a sustentabilidade da agricultura brasileira. Então, a gente entende que a COP30, ela não é um evento por ele mesmo, né? A gente entende que é um marco, ele é, na verdade, um início, né, para a gente poder capitanear projetos para cada vez mais incentivar a sustentabilidade da agropecuária brasileira. Para isso, nós tivemos a ideia de criar a Casa da Agricultura Sustentável em novembro, na nossa unidade em Belém, a Embrapa Amazônia Oriental, que fica 1,5 km de onde vai ser a COP30 do Parque da Cidade. E ali a gente teve vitrines tecnológicas mostrando a sustentabilidade da agricultura brasileira, que a gente já trabalha há mais de 50 anos, né? Desde o plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta. Mas a gente viu que a gente também teria que fazer um planejamento, uma preparação. Então, nós criamos a Jornada pelo Clima, 7 eventos pré-COP, a gente discutindo essa questão nos diferentes biomas brasileiros. Então, a gente já teve um primeiro diálogo pelo clima aqui em Brasília, né? Iniciamos aí em maio e agora no final de maio em Cuiabá, e agora próxima semana, nessa semana, teremos em Corumbá, né? Discutindo Pantanal, mas depois na Amazônia, no Pampa e na Mata Atlântica e na Caatinga. Bem, que é o objetivo dessas discussões? É a gente ver o que a gente já chegou até aqui com essas tecnologias, né, para os diferentes biomas, mas quais são os principais desafios que nós temos para ter uma agricultura mais resiliente a mudanças climáticas. A agropecuária, ela é muito vulnerável às mudanças climáticas, né? A gente viu isso nos últimos anos, no Rio Grande do Sul, no norte do nosso país, e a gente já vem trabalhando com tecnologias para adaptação às mudanças climáticas. Entretanto, nós estamos discutindo por bioma quais são esses desafios e como em novembro a gente pode estar trazendo isso com projetos, possibilidade de apresentar propostas, né, para projetos financiáveis para a agropecuária.
E essa resiliência, ela é específica para cada bioma, né, presidente? Quer dizer, o que vai tornar uma produção resiliente num bioma não se aplica a outro.
Não necessariamente se aplica a outro, né? A gente costuma dizer que desde que a Embrapa foi criada, nos últimos 52 anos, né, a Embrapa tem trabalhado com a adaptação as mudanças climáticas. Na verdade, a Embrapa foi criada justamente para desenvolver tecnologias que sejam mais adaptadas ao nosso tipo de clima e solo. Só que qual que é o segredo do Brasil, né? Na verdade, a gente tem 6 tipos de biomas, diferentes tipos de solo. E isso fez que nós, inicialmente, pensando em garantir a nossa segurança alimentar, nós acabamos nos tornando, né, grandes produtores e exportadores para o mundo todo. Mas nós temos ainda vários desafios, né? Nós temos, por exemplo, nós temos toda uma rota da bioeconomia, né? Como que tem estudos que mostram que se o Brasil investir em bioeconomia nos próximos anos, né, nós podemos ter um potencial aí de um impacto econômico de 284 bilhões até 2050, né? Temos hoje na Embrapa uma rota, desde 2010, trabalhando mais fortemente na bioeconomia, com produtos de base biológica, e isso contribui para diminuir o custo de produção, mas também para trazer uma agricultura mais sustentável, né, conservação dos recursos naturais. A gente tem toda uma rota para uma agricultura de baixo carbono, que está no âmbito do programa da agricultura de baixo carbono, uma política pública para incentivar tecnologias como plantio direto, a questão da integração lavoura-pecuária-floresta, bioprodutos. E temos também aí a questão, cada vez mais, da questão do Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas, né, que é uma oportunidade que nós temos no nosso país, porque o Brasil hoje tem 160 milhões de hectares de pastagem, onde 40 milhões de hectares, pelo estudo que a Embrapa fez, tem o potencial de conversão. E aí a gente pode mostrar para o mundo todo como a gente pode aumentar nossa produção e produtividade sem derrubar nenhuma árvore, só na conversão dessas áreas, adotando práticas de agricultura regenerativa, né? E isso está dentro do programa Caminho Verde do Ministério da Agricultura Pecuária, ele liderado aí pelo nosso ministro Carlos Favaro, né? E no âmbito do governo federal, dentro do programa de transição ecológica, né? Aí do presidente Lula, do ministro da Fazenda, Haddad, numa discussão de como a gente pode, para vários setores, né? Mas a Embrapa tem trabalhado na taxonomia de sustentabilidade, né? Para como a gente pode ter um glossário, uma referência de práticas mais sustentáveis para estimular o produtor rural a utilizar isso cada vez mais, né? E dentro do Plano Nacional de Conversão de
Pastagens. E quais são os principais desafios enfrentados hoje para a promoção e construção de uma economia verde que integra aí o crescimento econômico e a proteção ambiental?
Eu costumo dizer que o segredo do Brasil ele é baseado em três pilares. O segredo da agropecuária brasileira é uma agricultura baseada em ciência e tecnologia, não envolve só a Embrapa, né? Universidades, órgãos estaduais de pesquisa, parceria público-privada, capacitação de pesquisadores e de produtores, quer dizer, os produtores, eles têm um modelo para que a tecnologia chegue aos produtores rurais, mas políticas públicas associadas. E a gente vem desde o zoneamento agrícola de risco climático, né, onde a gente gera aí anualmente a janela de plantio mais adequada para plantar e onde e o que plantar, né. Hoje nós estamos agora em 2025 trazendo novos indicadores para incentivar práticas mais sustentáveis, de quatro níveis de práticas de manejo, né? Aquele produtor que ainda está lá no nível 1, que precisa adotar mais práticas, né, até o nível 4, aquele produtor que já
mais tecnológico,
né? Que já adota práticas mais sustentáveis, então incentivos para isso, né? Nós temos trabalhado nessas políticas públicas e aí dentro da conversão de pastagens, a gente quer cada vez mais trazer esses protocolos, né? No plano safra desse ano, a gente já está desenvolvendo os protocolos, né? Para dentro do programa do EcoInvest, de como, quais as práticas, né? Que vão ser consideradas daquele produtor, aqueles que adotam práticas mais sustentáveis, né? Eles podem ter uma subvenção maior, digamos assim. E é isso que é bem interessante, que é baseado a partir de pesquisa que a gente desenvolve no agro.
Muito bem, nós conversamos com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Presidente, muito obrigada por sua entrevista aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada.